A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 61-26. Vivendo em antecipação ao retorno de Cristo, parte 1. Agora vamos recorrer à palavra de Deus para o nosso estudo hoje à noite. 2 Pedro, capítulo 3. Examinamos a última seção desta epístola, versículos 11 a 18, e a intitulamos Vivendo em antecipação ao retorno de Cristo. Pedro desdobrou a revelação divina nesta grande epístola com o objetivo de proteger a igreja do ataque incessante de falsos mestres. E você se lembrará de que, no capítulo 1, ele nos deu algumas instruções muito importantes sobre como garantir que estejamos em um relacionamento correto com Deus. Então, no capítulo 2, ele descreveu as características dos falsos mestres. E então, no capítulo 3, ele refutou o principal erro deles em qualquer assembleia que Pedro estava dirigindo sua atenção. Obviamente, esses falsos mestres estavam atacando a segunda vinda. Assim, nos 10 primeiros versículos do capítulo 3, Pedro fez um trabalho magistral de refutar aqueles que negam a segunda vinda de Jesus Cristo. Portanto, o capítulo 1 realmente estabeleceu um fundamento falando sobre nosso próprio relacionamento com o Deus vivo e certificando-se de que é como deveria ser. O capítulo 2 nos deu uma visão muito clara do que procurar ao avaliarmos aqueles que se oferecem como verdadeiros mestres, mas não o são. E o capítulo 3 lida com a argumentação pela verdade da segunda vinda de Jesus Cristo. E assim que completarmos esses 10 primeiros versículos, temos que dizer que Pedro realmente deu um golpe mortal aos provedores de mentiras sobre o retorno de Jesus Cristo. Ele desmascarou os falsos mestres nesta epístola. Ele armou todos os cristãos que o leem e o entendem para proteção. Ele apagou os erros deles sobre julgamento e o retorno de Cristo. E agora a epístola está quase no fim. Poderosamente ele afirmou a verdade de que Jesus virá, e devemos realmente agradecê-lo por isso. O mundo deveria agradecê-lo por isso. O mundo não regenerado deve mesmo agradecer que a história tenha um objetivo, que a história tenha um propósito. Se Jesus não está vindo, se não há julgamento, se Deus não vai intervir, pense no que isso significa. Isso significa que os homens ficam absolutamente sem esperança, sem futuro, sem nada. William Barclay deu 3 excelentes exemplos de túmulos pagãos do que acontece quando os homens rejeitam a visão da história que diz que ela tem um objetivo, um clímax. E Deus intervirá através da vinda de Cristo e trará a história ao seu fim. Um desses túmulos expressa hedonismo. Diz, eu não era nada, não sou nada, então você que ainda está vivo, coma, beba e se divirta. Quando não há objetivo para a história, quando não há fim, quando não há futuro, o hedonismo prevalece em alguns corações e você vive da maneira que deseja. Afinal, não há nada para impedi-lo. E então diz em uma das tumbas, uma vez que eu não tinha existência, agora não tenho nenhuma. Não estou ciente disso, não me diz respeito. E isso indica que para alguns não havia nada além de apatia. Realmente não me importo, não tenho existência, não tenho agora, não terei, não significa nada. Finalmente, Não ter objetivo nem fim na história leva ao desespero. Outra tumba dos tempos antigos diz: Caridas, o que há embaixo? Trevas profundas. Mas e os caminhos para cima? Tudo é mentira. Então estamos perdidos. Um epitáfio para uma tumba. Seja hedonismo, apatia ou desespero abjeto, sem que Deus intervenha na história humana, sem ter um objetivo para a história, sem ter um objetivo para a história, sem ter um fim para a história, sem ter um fim para a história, sem ter o correto do errado. A vida não assume absolutamente nenhum significado em absoluto. E assim mesmo aqueles que não conhecem a Cristo devem ser gratos por ele voltar para consertar as coisas. Mas além disso, Pedro não está tão preocupado tanto com os incrédulos quanto com os cristãos. Ele está preocupado que nós, como crentes, tenhamos um entendimento adequado e uma resposta adequada ao retorno de Jesus Cristo. E assim, antes que ele possa fechar esta epístola, ele tem uma coisa final a dizer. Um escritor coloca desta forma: com a pouca força restante à sua disposição, ele agarra sua pena com mais força e com uma mão mais firme escreve no pergaminho diante dele as palavras finais em sua fiel tentativa de fortalecer seus irmãos. As areias da ampulheta do tempo estão se esvaindo e logo, sem voz nem caneta, ele poderá servir o Salvador aqui entre os filhos dos homens. Homens selvagens estão se aproximando dele e talvez a sentença de execução já tenha sido aprovada. Muito em breve, talvez mãos brutais o arrastem para a cruz amaldiçoada onde ele será crucificado. Ao contemplar as possibilidades imediatas e revisar novamente as palavras que acabou de escrever, ele se pergunta se pode haver necessidade de uma ênfase adicional. Ele decide que existe e ele escreve as palavras finais. As palavras finais começam no versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, diz Pedro, que tipo de pessoa você deveria ser? Pare bem aí. Depois de deixar bem claro que Jesus está voltando, ele agora coloca a questão muito, muito importante. O que isso significa para você? Que tipo de pessoa você deveria ser? Se você sabe que Jesus está voltando, se você está antecipando o que ele chama de dia de Deus, o que ele chama no versículo 18, o dia da eternidade, se você está antecipando o estado final, o futuro glorioso, a eternidade que Deus planejou para aqueles que o amam, como isso deve impactar sua vida agora? Se você está ansioso por esse céu final, essa glória final, não deveria ter implicações muito, muito fortes para a maneira como você vive. Sempre se lembre, ele usa a frase aqui, o dia de Deus, como veremos. Ele usa a frase no versículo 18, no final, o dia eterno. Tanto o dia de Deus, no versículo 12, quanto o dia eterno, no versículo 18, se referem ao estado eterno. Ele diz que se você está desejando esse estado eterno, aquele novo céu e nova terra, essa eternidade gloriosa, se você está desejando isso, deve ter um impacto em sua vida. Não ansiamos pelo dia do Senhor. Esse termo é usado no versículo 10. Esse é um termo de julgamento, destruição e condenação. Não ansiamos pelo dia do Senhor. Não ansiamos impacientemente que Deus venha em um julgamento final furioso e condenatório. Sabemos que é inevitável e é uma coisa dolorosa de se pensar. Mas ansiamos pelo que vem depois do dia do Senhor, ou seja, aquele dia eterno de Deus, o estado eterno de glória justa, quando, como Paulo diz em 1 Coríntios, tudo se resolve em Deus, em sua glória suprema. Então Pedro diz, veja, se você está esperando a vinda do grande dia de Deus, o estado eterno, a glória que será sua na presença de Jesus Cristo quando ele vier e estabelecer sua glória eterna, se você está esperando por isso, versículo 11, e está antecipando, além da destruição do dia do Senhor, que tipo de pessoa você deveria ser? Que tipo de pessoa você deveria ser? Essa frase, uma vez que todas essas coisas devem ser destruídas, leva você de volta ao versículo 10, que diz: os céus passarão com um rugido e os elementos serão destruídos com o calor intenso, e a terra e suas obras serão queimadas. Leva você de volta ao versículo 7. Os céus e a terra atuais, por sua palavra, estão sendo reservados para o fogo, guardados para o dia do julgamento e a destruição de homens ímpios. Agora, já que sabemos que isso vai acontecer, uma vez que todas essas coisas serão destruídas dessa maneira, que dará início ao dia de Deus, ao estado eterno, à glória eterna, que tipo de pessoa você deve ser? Agora você notará no versículo 11 que não há ponto de interrogação. Embora à primeira vista pareça uma pergunta, não é uma pergunta, é uma exclamação. De fato, essa pequena frase, que tipo de pessoa, vem de um termo grego muito singular, potapos. Na verdade, não faz nenhuma pergunta. Isso marca uma exclamação de espanto. Não espera uma resposta. Pode ser traduzido desta maneira: quão surpreendentemente excelente você deveria ser. Quando ele diz que tipo de pessoa você deve ser, está implícito que é em que nível de excelência você deve viver. Ponto de exclamação. Quando você sabe que verá além do dia do Senhor, no dia de Deus e glória eterna. Esse é um desafio direto aos cristãos para adaptar suas vidas à realidade da eternidade. Se Jesus está vindo para recompensá-lo, se Jesus está vindo para levá-lo para estar consigo mesmo, se Jesus está vindo para construir para você um novo céu e uma nova terra, se Jesus vier para libertar você do julgamento e levá-lo ao grande dia eterno de Deus, se Jesus está vindo para levá-lo ao reino da justiça eterna, isso deve impactar sua vida. Em outras palavras, se você foi feito para isso, criado para isso, redimido para isso, santificado para isso, então você deve começar a viver à luz disso. É o que Pedro está dizendo. Amado, se é para isso que fomos salvos, como devemos viver agora para ser coerentes com o nosso destino? De fato, em 2 Coríntios 5:9, Paulo acrescentaria sua voz ao argumento de Pedro. Ele diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Está chegando um momento em que receberemos uma recompensa eterna. Todos nós vamos nos posicionar diante desse julgamento. Como Paulo diz em 1 Coríntios, naquele momento em que o Senhor julga os segredos de nossos corações, cada um de nós terá louvores a Deus e entraremos em nossa recompensa eterna. Que tipo de pessoas devemos ser, então? Nós não estamos vivendo para este mundo. Somos estrangeiros, forasteiros, peregrinos. Nós, como cristãos, não fazemos parte deste sistema mundial. Não amamos o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos. Pertencemos a um lugar celestial. Procuramos uma cidade cujo construtor e criador é Deus. Uma cidade não feita por mãos, eterna, nos céus. Que tipo de pessoas devemos ser? Em que nível de excelência devemos viver, diz ele. E assim a crença na confiança na glória do dia vindouro, na qual habitaremos para sempre em justiça com ele, nos leva a algumas implicações. Pedro lista várias delas sobre as quais falaremos hoje à noite e no próximo dia do Senhor. Primeiro de tudo, há uma declaração geral no versículo 11. Que tipo de pessoa você deveria ser em santa conduta e piedade? E é nessa arena que ele está falando. Qualquer que seja o tipo de pessoa que você seja, é na área da piedade e na área da santidade que ele está falando. A conduta santa refere-se à ação. Piedade se refere à atitude. A conduta santa refere-se à maneira como vivo minha vida. Piedade refere-se ao espírito de reverência dentro de mim pelo qual vivo minha vida. A conduta santa se refere àquilo que rege meu comportamento, e a piedade se refere ao que rege meu coração. E assim ele está dizendo que tipo de pessoa você deve ser no coração e no comportamento, no motivo e na ação, na atitude e no dever. Ambos os termos, a propósito, estão no plural, intraduzíveis em português, mas em grego eles simplesmente pegam o conceito de santidade e piedade e o espalham por toda a vida. É como se ele estivesse dizendo que tipo de pessoa você deveria ser em santidade e piedade, para que isso se espalhe por tudo, em todas as áreas da nossa vida. Esta é a mensagem final de Pedro. Esta é sua última palavra. E como você sabe, a tradição nos diz que ele foi crucificado, e ele estava se sentindo indigno de ser crucificado como seu Senhor. Então ele implorou para ser crucificado de cabeça para baixo, o que ele fez. Mas sua palavra final é a seguinte: estamos caminhando para a glória. Que tipo de pessoa devemos ser na arena da conduta e do coração, santidade e piedade, tendo em vista esse futuro glorioso? Esse é realmente o problema. Qual é a resposta para isso? Qual é a resposta? A resposta flui, começando no versículo 12 até o versículo 18. O que deveria nos caracterizar? Deixe-me dar uma pequena lista, então vamos cobrir: expectativa, pacificação, purificação, evangelização, discriminação, maturação e adoração. Agora, você não precisa diminuir isso. Eu só quero lhe dar uma pequena sensação do fluxo. Essas são as coisas que devem nos marcar em santa conduta e piedade. Francamente, essa implicação da segunda vinda nos leva de volta a 1 Pedro, capítulo 1. Eu preciso atraí-lo para lá. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 13. Pedro diz: portanto, preparem suas mentes para a ação. Isso é o exterior, outra vez. Tenha a mente sóbria. É o interior. Então, conserte sua conduta e sua atitude. E lá estamos nós com essa santa conduta e piedade interna novamente. E ele diz: confie totalmente na sua esperança, na graça que lhe será trazida na revelação de Jesus Cristo. Existe esse mesmo conceito. Viva na luz daquela graça inacreditável que lhe será concedida quando Jesus for totalmente revelado em toda a sua glória e estabelecer seu reino eterno. Viva à luz disso, e isso afetará sua ação e afetará sua mente, ou seu coração, seu ser interior. E então ele diz: como filhos obedientes, 1 Pedro 1,14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Ele está pedindo novamente a santidade à luz da vida pela eternidade. A santidade, então, irá estender-se a todas as áreas da vida, todos os assuntos da vida. Isso é consistente com para onde estamos indo. Essa é a direção que devemos tomar. O versículo 15 faz esse ponto muito importante. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Se somos filhos de Deus, se estamos indo para o seu reino, devemos nos comportar de maneira consistente com essa identificação. Você se lembra de Mateus 5,48, no começo do Novo Testamento, quando o primeiro sermão registrado de Jesus é dado. Diz: portanto, você deve ser perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. O apóstolo Paulo disse em Colossenses: concentre sua afeição nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Paulo disse que nossa cidadania não está na terra, mas no céu. Em outras palavras, devemos viver à luz da glória, e isso nos obriga a um nível de santidade e piedade absolutamente penetrante na vida. A esperança nos torna santos. A esperança nos torna santos. Agora, desde que algum dia estaremos com Ele, como começamos nesse processo de santidade? Quais são os componentes de nos tornar o tipo de pessoa que deveríamos ser? Primeiro, vamos chamá-lo de expectativa. Primeiro ponto, expectativa. Note o versículo 12. Procurando e acelerando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus serão destruídos pela queima e os elementos derreterão com o calor intenso. Mas, de acordo com sua promessa, estamos procurando novos céus e uma nova terra, na qual a justiça habita. Aqui está o conceito de expectativa. Visto que estou indo para a glória eterna, como vou ser um cidadão do reino eterno de Deus? Pois serei libertado desde o dia do Senhor para entrar no dia eterno de Deus. Eu deveria estar vivendo na expectativa de... naquela... muito óbvio. Vamos dar uma olhada no versículo 12 e apenas ver as partes componentes dessa tremenda verdade. Procurando e apressando a vinda do dia de Deus. É como se Pedro estivesse dizendo que você certamente não deveria ter medo, certamente não deveria se preocupar com isso. Você deve ser como aqueles com quem Paulo fala e com quem ele se identifica, em 2 Timóteo 4:8, quando fala sobre aqueles que amam a aparição de Cristo. Você deveria ser como João, que disse, mesmo assim venha, Senhor Jesus. Como Paulo que disse, é bom estar aqui, muito melhor partir e estar lá. Você deve ter um desejo em seu coração pela vinda do dia de Deus. Esse verbo procurar tem a ideia de expectativa, tem a ideia de esperar com vigilância, alerta à chegada do Senhor. Essa palavra apressar acrescenta a ideia de desejo ansioso. Você não apenas está assistindo e esperando, mas deseja ansiosamente que isso aconteça. Você não está apenas esperando por isso. Está esperando por isso e deseja muito e em breve. Essa é a ideia. Em vez de viver com medo do futuro e medo de julgamento, o medo do dia do Senhor, você vive em santo anseio. Você vive com essa palavra em 1 Coríntios 16:22 em seus lábios. Venha, Senhor, vivendo constantemente em expectativa desejosa. O que isso significa? Isso significa que vou lidar com alguns problemas da minha vida. Isso significa que vou lidar com algumas coisas da minha vida para poder dizer que quero que Ele venha. Porque sei que quando Ele vier, não me envergonharei de sua vinda. 1 João 2 fala sobre não ter vergonha quando Jesus vier. Capítulo 2, versículo 28. Quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados da sua vinda. Se minha vida estiver certa, não vou ter vergonha. Eu vou ficar ansioso e apreensivo e vou desejar que Jesus venha. Essa pequena frase, a vinda, novamente aquela maravilhosa palavra parusia. Literalmente significa presença. Poderia ler procurando e apressando a presença do dia de Deus. E se você pegar essa palavra, parusia, e meio que a mover pelo Novo Testamento, em todos os lugares que a encontrar, ela enfatiza a presença corporal, pessoal de Jesus Cristo. Não é a presença de um evento, não é a presença de um lugar, é a presença de uma pessoa. E então estamos aguardando a presença de Jesus Cristo, que será a glória do dia eterno de Deus, que será a joia dos novos céus e da nova terra. E se nossa vida está certa, não temos vergonha, porque não temos pecado não confessado e repetido. Então podemos antecipar ansiosamente a vinda de Jesus Cristo. Desejamos que Ele volte. Como mencionei anteriormente, acho que essa pequena frase, dia de Deus, não se refere ao dia do Senhor. Alguns igualariam os dois, mas acho que se refere ao dia eterno, que também é mencionado, como eu disse no versículo 18. O estado eterno, em que Deus é tudo em todos. Não estamos ansiosos pelo dia do Senhor, estamos pelo dia de Deus. Então ele diz que se você está procurando, isso é vigilância. E se você está acelerando a presença daquele dia, ou seja, você está ansiosamente aguardando, desejando que isso aconteça? Então ele diz, por causa dos quais os céus serão destruídos, e assim por diante. Ele está fazendo uma observação muito interessante. Sigam isto. Se você está procurando e apressando o dia de Deus para trazê-lo, algo mais tem que acontecer. Por conta do dia de Deus, Deus tem que destruir o universo atual. Portanto, podemos dizer que o que ele quer dizer é que, para abrir caminho para o dia de Deus, deve haver o dia do Senhor. Se deve haver um novo dia e um novo reino, e um novo céu e uma nova terra, se houver um novo universo em que a justiça habite, o Senhor terá que destruir o antigo, destruição de todo o universo amaldiçoado pelo pecado. Assim como aprendemos nos versículos 5 e 6, que o Senhor destruiu este universo uma vez pela água, nesta parte terrestre, afogando todas as pessoas que estavam nele, das águas abaixo e acima da terra, para que no futuro ele destrua pelo fogo. E assim Pedro está dizendo que quando chegar a hora do dia de Deus, o dia do Senhor deve chegar primeiro. Observe que o dia do Senhor não é o resultado de nenhum processo natural, não é o resultado de nenhuma calamidade natural, não é o resultado de algumas nações usando armas nucleares, não é o resultado de qualquer homem, evento natural ou cataclisma natural. É um julgamento divino do Deus Todo-Poderoso, através do poder de Cristo, a quem ele designou o julgamento. Ela é uma obra de Deus somente. Ouço pessoas tentando explicar como uma guerra nuclear ou algum cientista que aperta o botão errado e envia uma reação em cadeia que destrói todos os átomos. Não é coisa de um homem, é obra de Deus. E então, apenas para enfatizar o horror, Pedro repete o que disse no versículo 10. Veja então o versículo 12, novamente. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Isso é quase idêntico ao versículo 10 e muito próximo ao versículo 7, como li há pouco. Agora, existem algumas visualizações para isso. Agora, lembre-se, o dia do Senhor vem em duas partes. Vem quando Jesus retorna, na segunda vinda, no final do tempo da tribulação. E então ele estabelece seu reino de 1000 anos. No final desses 1000 anos, a segunda fase do dia do Senhor chega. Deus vê isso como um dia, porque 1000 anos para ele é como um dia, como diz no versículo 8. Mas a primeira vez que Jesus chega, no início dos 1000 anos, há algumas pré-visualizações do que acontecerá no final dos 1000 anos, quando o fogo pleno do universo ocorrer. Deixe-me mostrar as visualizações que acontecem 1000 anos antes. Veja Apocalipse, será um pouco... um gostinho de como será. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, as trombetas são tocadas para pronunciar o julgamento no final do tempo da tribulação. E quando a primeira trombeta é tocada, veio granizo e fogo, misturados com sangue, e foram jogados à terra. Um terço da terra foi queimado, um terço das árvores foi queimado, e toda a grama verde foi queimada. E um segundo anjo soou, e algo como uma grande montanha queimando com fogo foi jogada no mar, e um terço do mar se transformou em sangue. E um terço das criaturas que estavam no mar e tiveram vida morreram. E um terço dos navios foram destruídos. É inimaginável pensar que uma enorme, enorme bola de fogo que sai do céu possa atingir os mares, destruir um terço dos mares sem criar um maremoto, que seria absolutamente além da imaginação. Uma bola de fogo flamejante mergulhando no mar, a ser adicionado aos outros fogos que descem à terra, que queimam um terço de tudo no globo. Isso é apenas uma prévia do fogo devastador do universo, que consumirá tudo no final dos 1000 anos, quando o Senhor estabelecer um novo céu e a nova terra. Capítulo 9 do Apocalipse, outra prévia, está chegando. No capítulo 9, versículo 17, chega um grande exército ao som do sexto anjo, trombeta, e esse exército vem, os cavalos e os que estavam sentados neles. Diz que os cavaleiros tinham couraças da cor do fogo, do jacinto e do enxofre, e as cabeças dos cavalos são como as cabeças dos leões, e de suas bocas procedem fogo, fumaça e enxofre. E um terço da humanidade foi morto por essas três pragas, pelo fogo, a fumaça e o enxofre, que é como lava, que saíram de suas bocas. Este é algum tipo de descrição figurativa, gráfica, de uma grande força de fogo. Talvez Deus simplesmente abra a terra e solte as entranhas da sua capacidade vulcânica, que, como você sabe agora, atinge cerca de 10 mil graus Fahrenheit e consome um terço do mundo. Isso é apenas uma prévia, é apenas uma pequena amostra do que está chegando no final do reino de mil anos. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 8. E aqui você tem os julgamentos finais. Primeiro você lê sobre os julgamentos dos selos. Depois você lê sobre os julgamentos da trombeta que disparam mais rapidamente. E então você lê sobre os julgamentos das taças, que são os mais rápidos de todos, acontecendo muito, muito rapidamente, no final da tribulação, apenas antes que o Senhor Jesus venha. E diz no versículo 8 do capítulo 16, o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Eu não sei o que o Senhor faz. É quase como se ele tivesse um anjo derramando gasolina no sol e isso se tornasse mais quente do que nunca. E isso começa literalmente a incinerar as pessoas no mundo. Capítulo 18, outra prévia do que está por vir. Aqui temos a descrição da dissolução do mundo do homem, sua empresa, sua economia, Babilônia, a grande. Versículo 8, em um dia suas pragas virão, peste, luto e fome, e ela será queimada pelo fogo, porque o Senhor Deus que a julga é forte. Finalmente, no capítulo 20, do versículo 9, aqui encontramos no final dos mil anos que Satanás foi libertado da prisão. Ele sai para enganar as pessoas que viveram aqueles mil anos e rejeitaram a Cristo. E eles subiram na ampla planície da terra e cercaram o acampamento dos santos. E todos os rebeldes de fora do reino tentarão atacar a cidade amada, e desceu fogo do céu e os devorou. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E esse é o ponto de partida da devastação final do fogo que consome todo o universo. É assim que vai acabar. E o Senhor nos deu um amplo aviso. Antigo Testamento, Novo Testamento, pré-visualizações muito descritivas no final do período de 7 anos da tribulação, pouco antes do retorno de Jesus para estabelecer seu reino de mil anos. E então uma amostra daquele fogo furioso virá sobre aquele grande exército rebelde que lutará contra Jesus Cristo no final de seu reino terreno. E então vem o holocausto, quando todo o universo é consumido e os elementos derretem com calor intenso. Até os elementos. Como assim esses elementos? Essa é a palavra estoikeia. Novamente, significa os componentes microscópicos que compõem os blocos de construção da matéria. Até a essência da matéria, tudo será consumido. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, o universo, a terra e o mundo significam que o sistema social, econômico, cultural, religioso, seja o que for, é tudo consumido. Quando o dia de Deus chega, a destruição final ocorreu. O dia do homem acabou. É por isso que é o dia de Deus, não é mais o dia do homem. sua corrupção do universo e dos anjos caídos é finalmente julgada. E assim, no versículo 13, Pedro diz: "Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos não pelo dia do Senhor, estamos esperando pelo dia de Deus, o dia eterno, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça." De acordo com sua promessa singular, a promessa foi repetida várias vezes, de que o Senhor trará um novo céu e uma nova terra, o paraíso recuperado após o holocausto de fogo. E estamos esperando por um novo céu e nova terra. Essa realmente é a ideia. Não há dois artigos definidos lá. Não há artigos lá. Estamos à espera de um novo céu, terra, uma unidade. Essa é a promessa de Deus. Mas, de acordo com sua promessa, que não pode mentir, que sempre fala a verdade, estamos esperando um novo mundo, um novo universo. Essa promessa remonta. Essa promessa remonta aos Salmos. No Salmo 102, por exemplo, no versículo 25: "Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Os novos céus e a nova terra." O profeta Isaías viu isso. Novamente, Isaías 65, 17: "Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas." Ouça, uma das grandes realidades da eternidade é que você não terá lembrança do tempo. Você será consumido no novo céu e na nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas ou recordadas. "Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio." E então, em Isaías 66, no versículo 22, ele diz novamente: "Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome." Sim, Pedro diz que, de acordo com sua promessa, há um novo céu e uma nova terra. A palavra novo é a palavra kainos. Significa novo em qualidade, não novo em cronologia. Não apenas novo em ordem, mas novo em qualidade. É diferente, não como qualquer coisa que já conhecemos. E como ele resume o caráter de sua novidade? Maravilhosamente, versículo 13: "Em que habita a justiça." A palavra habita simplesmente não aparece, pessoal. Simplesmente não aparece. Há uma palavra grega, oikeo, que significa estar em casa. Estar em casa. Esta palavra é katoikeo. Sempre que, como eu lhe disse, você adiciona uma preposição a um verbo no idioma grego, intensifica seu significado. Katoikeo significa estabelecer-se e permanecer em casa. Estabelecer-se e permanecer em casa, ocupar residência permanente e confortável. E assim ele está dizendo que o novo mundo é um mundo no qual a justiça não é mais um estranho, um mundo no qual a justiça não é mais um andarilho, um mundo no qual a justiça não é mais um estrangeiro, um mundo que é o lar da justiça, existência permanente e perfeita. Esse é o mundo pelo qual estamos ansiosos. Esse é o mundo que nos foi prometido em Jesus Cristo. É para onde nossa história está indo. É isso que está preparado para aqueles que o amam. No capítulo 60 de Isaías, versículo 19, Isaías escreve sobre esse mundo. Ouça o que ele diz: "Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará." Isso não é uma coisa incrível? Não teremos sol para a luz e nem lua para a luz, mas o Senhor será a tua luz perpétua. Que declaração! E o teu Deus a tua glória. O seu sol não será mais enviado, nem a sua lua se minguará, pois você terá o Senhor para uma luz eterna, e os dias do seu pranto serão terminados. Então todo o seu povo será justo. Grande declaração! Todo o seu povo será justo. Veja Apocalipse capítulo 21. Aqui está uma descrição do Novo Testamento. Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, não há separação. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. É aqui que a justiça está em casa, porque é onde Deus está em casa. Pois Deus é a luz eterna. O versículo 4 diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas novas. E ele disse: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele me disse: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Se você quer antecipar este reino, precisa vencer. Você diz: Como eu venço? João disse isso. Quem é o que vence? Até nossa fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vá para o versículo 23. E aqui novamente o que lemos em Isaías: A cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela resplandeçam. Porém a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações caminharão pela sua luz. E os reis da terra, ou seja, aqueles que foram redimidos, trarão sua glória nela. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Todas as nações estarão lá se aquecendo nesta glória. Mas o versículo 27: Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. É o lugar em que a justiça se estabelece e finalmente está em casa. É o lugar onde a justiça não é estranha. É o lugar onde Deus habita. Que mundo, que mundo! Nossa resposta deve ser a de João. Vá ao capítulo 22, Apocalipse, versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Seu coração estava certo. Ele simplesmente caiu no lugar errado. Ele caiu aos pés de um anjo que disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. No versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora. E qual é a resposta de João? Amém. O quê? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E você vê, se sabemos que estamos indo para o novo céu e a nova terra, se sabemos que seremos libertos do dia do Senhor, fase 1 e fase 2, se sabemos que vamos escapar do julgamento, porque fomos ordenados para a vida eterna, glória eterna e justiça eterna, e que nossa morada será para sempre no dia eterno de Deus, onde a justiça é tudo que existe, se esse é o plano de Deus para nós e essa é a razão pela qual Ele nos redimiu, que tipo de pessoas devemos ser? Certamente não como as pessoas que vão passar para sempre na fogueira. Antes de tudo, devemos ser pessoas caracterizadas pela expectativa. deveríamos estar vivendo na expectativa. A sequência dos eventos, o Senhor Jesus vem para arrebatar sua igreja. Depois vem a fase 1 do dia do Senhor, o holocausto do julgamento. E então voltamos com Ele para reinar com Ele nesses 1000 anos em nossos corpos glorificados. No final daquele tempo, Ele destrói o universo, preservando os que já foram feitos justos e redimidos por meio dessa destruição, e nos introduz finalmente no final dos 1000 anos para o dia de Deus. É para isso que somos feitos, e é o que devemos antecipar. Devemos viver na expectativa. O melhor ainda está por vir. Tantas coisas ricas nesta passagem. Oremos. Obrigado, Pai, novamente, por esse maravilhoso lembrete de nosso futuro. Obrigado por ter escrito nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Obrigado por fazer com que nossos corações se convertam em fé em Jesus Cristo e sejam salvos. Obrigado porque estamos indo para o céu. Obrigado por nunca sermos condenados, não apenas conhecer a glória eterna. Não porque somos dignos, não porque fizemos algo para merecê-lo, mas porque Tu nos amaste e deste Tua vida por nós, porque simplesmente recebemos a oferta de salvação dada livremente. Pai, eu oro por qualquer pessoa aqui que se dirige para os terrores do julgamento, que esta noite Tu transformarás seus corações e que eles venham a Jesus Cristo, não apenas para receber bênção, alegria e paz nesta vida, mas glória eterna. Deus, oramos para que Tu salves muitos hoje à noite e os direcione para Ti, para se tornarem filhos de Deus que herdarão o novo céu e a nova terra. E para aqueles que são cristãos, Senhor, que possamos viver com expectativa e com ansiedade, aguardando a vinda do Salvador, ansiosos e apreensivos, para que Ele venha, para que possamos entrar naquilo a que fomos destinados. Seja feito como Jesus Cristo, para habitar em Tua justiça eterna, em Tua presença, em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.